dia do médico
vamos
hoje.
Vamos falar do dia do médico, doutor. 18 de outubro, por que essa data, doutor?
Essa data é porque é dia de São Lucas, padroeiro da medicina, né? Que foi o apóstolo que era médico, né? Que tratava, então, em homenagem, em referência a isso, por isso que nós comemoramos o dia 12 de outubro, o dia do médico, dia de São Lucas.
A questão de ser médico, doutor, é uma vocação? O que levou o senhor a escolher essa profissão tão nobre, que é salvar vidas?
Olha, medicina hoje em dia a gente considera um sacerdócio. É um sacerdócio. A medicina em outros tempos já foi sinais de status, de poder, de quem quer ser médico é rico, o médico ganha bastante dinheiro. Mas hoje em dia, com o passar do tempo, né, a evolução, né, hoje em dia, médico, eu posso dizer assim que é um sacerdócio. Né? Quando eu estava na faculdade, os professores me falavam assim, ó, falavam não para mim, para a turma, né? Dizia, ó, medicina é uma ótima profissão que vocês escolheram, né? Mas vai chegar um ponto que vocês vão ter que decidir ou viver da medicina ou viver para a medicina, né? Viver da medicina, muito bem, tu vai faturar muito dinheiro, tu vai ganhar dinheiro, é uma profissão que ainda, né,
é valorizada.
Paga razoavelmente bem. Viver para a medicina também, tu vai viver bem, tu não vai ter necessidade, porque ainda tem o retorno financeiro, é muito bom, né? Mantém esses dois, né? Aí o que seria viver da medicina? Porque tem, é a opção de cada um, né? Tem médicos que vão trabalhar em fazer, não que seja isso aí menos importante, né? Mas é a opção de cada um, né? Médicos que, sei lá, medicina estética, outras coisas, né? E hoje em dia a gente vê muitas coisas que são exploradas aí, que eu não concordo, não compactuo, né? Viver da medicina, tu fazer a medicina um negócio, fazer uma medicina uma coisa para ter lucro, né? Eu já me encaixo no viver para a medicina. Claro, me dá o retorno, é meu ganha-pão, eu preciso de receber pelo que eu trabalho, né? Mas eu também tenho que dar um retorno a mais paciente, a gente tem que é uma via de duas mãos, tu tem que, muitas vezes tu te entrega de uma maneira e sem ter nenhum retorno financeiro, não é só pelo dinheiro que tu tá ali.
Aí que entra o caso da vocação que tu fala, né?
Sim, realmente vocação, não é só que... pelo dinheiro. Muitas vezes tem um coitadinho lá que precisa fazer uma cirurgia, né? Que tu tem que fazer, que o SUS não paga, tu acaba fazendo uma cirurgia dessas aí, tu tem que fazer, né? Um procedimento, uma coisa assim, um atendimento, ganhar um valor muito inferior, mas é a vocação, tu não vai deixar o cara ali padecer. Enquanto que tem outros profissionais médicos, assim, sei lá, da área estética, não, tu vai, que também não é uma coisa essencial, digamos assim, um cirurgião plástico, vamos ter por exemplo, né? A pessoa vai lá, ele não vai trabalhar de graça, a pessoa vai lá porque quer, não é uma coisa, fazer uma coisa reparadora, ah, eu quero arrumar meu nariz, eu quero botar mama, eu quero tirar barriga, etc e tal, isso aí não vai depender da minha vida, mas eu quero fazer, tudo bem, tu vai lá e tu vai ter um custo, vai pagar. Né? Mas aí muitas vezes também o cirurgião plástico, tem cirurgiões que trabalham aqui comigo no hospital, que me ajudam muito, né? Em outros casos que o paciente precisa, digamos, paciente queimado, às vezes eu chego um paciente queimado lá, tem os cirurgiões que trabalham comigo ali no hospital, né? Eu digo, cara, dou uma olhada aqui, um paciente tá lá no SUS, pobrezinho, tá queimado lá, não, Diniz, vamos lá, eu vou lá, eu olho, né? Isso aí também tem, ele tem esse, né? Essa consciência. Né, ele vai lá, eu opero a parte, eu ganho o filé, mas eu também como a carne de pescoço, né? Aí vai lá, não, vamos lá, vamos atender, acompanho, levo pro bloco, faz debridamento cirúrgico, né? Casos assim que a gente pega, né? Tivemos agora uma criança queimada aí, que teve um problema aí, que é esse ano, né? Uhum. No município de Xaxim aí, que a criança, a mãe tacou fogo, nós ficamos com a criança de 2 anos lá toda queimada, eu pedi o cirurgião, não, vou lá, vou te ajudar. Foi lá, fez todo o treinamento uma vez por dia, ele vinha de Chapecó para fazer o curativo sábado e domingo aqui para levar para o bloco cirúrgico só para fazer o curativo, não ganhou nada para isso. Uhum. Né? Só pelo, né? Mas ele também, a gente sabe, isso aí que é importante o médico ter, a consciência.
A parte humanitária,
né? A parte humanitária que a gente tem que fazer. Já que é uma profissão tão respeitada hoje, uma profissão tão nobre como vocês falam, né? Mas a gente tem que também ser nobre. Não adianta tu ser um profissional de uma profissão nobre e tu não ser nobre. Tu tem que ter a caridade, tem que ter esse...
Doutor Diniz, levanta de manhã, vai pro hospital, é plantão, você pega só problema e resolve, salva vidas. Quem que cuida da saúde do médico? já que o senhor salva tantas vidas.
Cara, mas tu tem que ver assim que tu não é tão, se tu tá fazendo uma coisa que tu gosta, ontem, por exemplo, ontem eu tava morto, cara, 4 horas da manhã me ligaram com um paciente mal, tive pro hospital 4 horas da manhã em tuba, daí não consegui UTI pra transferir esse paciente, fui conseguir transferir o paciente às 4, ontem foi um dia estressante, mas graças a Deus, ó, consegui, o paciente saiu daqui com vida, conseguiu, vai lá, vai receber tratamento, vamos ver se vai recuperar, né? Então aquilo ali assim, ó, te... É, e depois que tu chega em casa morto, bota a cabeça no travesseiro, tu, tranquilo que tu fez o teu melhor, né? Muitas vezes tu não consegue salvar a vida, tu não consegue resolver, mas o importante é isso aí, ó, tu fazer o teu melhor, fazer o que tu puder e tu chegar em casa depois, colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, ó, o que eu podia fazer eu fiz. Muitas vezes tu não consegue, não tem êxito, o paciente vem a óbito, o paciente morre, tudo, mas o que tinha que ser feito, o teu melhor tu fez.
Doutor, deixa eu fazer uma pergunta assim, bem pessoal, no aspecto, o senhor olha para uma pessoa, o senhor já sabe mais ou menos, dá o diagnóstico de quantos dias de vida tem essa pessoa, como é que o senhor conversa com essa pessoa ou com os familiares? Porque geralmente quem dá esse tipo de notícia triste é o médico, quando ele não consegue dar retorno. O senhor se considera ficar impotente quando não consegue salvar uma vida, doutor? Eu lembro muito bem na pandemia que o senhor teve uma situação que teve que escolher pessoas aqui aonde entubar aquele que estava menos crítico. Isso é uma situação bem delicada.
O ano passado aí na pandemia eu passei por uns bocados aí, um pedaço que eu não esperava que eu ia ter que passar na minha profissão como médico. Dizer, quem ia receber tratamento, né? Tu escolher quem ia receber, quem ia ser entubado, quem ia pra UTI, né? E essa questão que tu me falou, eu estava falando a respeito do dia de ontem, que foi um dia bem tumultuado. Teve esse paciente também, e também teve um paciente jovem de estado terminal, que estava internada com nós aí, que não tinha muito o que fazer, gente. Né? Estado terminal, câncer, né? Infelizmente, essa doença, metástase e tudo, e tu conversando com a família, explicando, ó, tu tem que dividir responsabilidades. Abrir, jogar franco com a família. Tá? Não assumir a responsabilidade para ti. Porque aí acontecer um problema, o familiar vai te copiar, o doutor não disse isso. Tu tem que chegar e dividir responsabilidade. Dizer, olha, o paciente está assim, está assado, não tem o que fazer, o que que vamos fazer? Vamos deixar o remédio para dor, paliativo, tratamento paliativo, tratamento de conforto, analgesia, investir, o que que é que vocês querem que invista? Eu digo, ó, mas assim, eu coloco muitas vezes para as pessoas, às vezes o paciente não tem condição de tratamento, não tem condição de melhora, é um paciente terminal, uma doença terminal, que tu tem que fazer assim, ó, só tratamento paliativo, medidas de conforto, tirar dor, não deixar passar sede, colocar um sorinho, etc e tal. Aí eu chego para a família e digo, olha, muitas vezes vocês não querem perder, vocês estão sendo egoístas, vocês não querem sentir a dor da perda, do sofrimento de perder um ente querido, e quer deixar que aquele ente querido fique ali sofrendo, tendo dor, quer que o médico faça tudo, que o médico prolongue. O médico não é Deus. Nós temos o nosso limite, nós intercedemos, nós fizemos algumas coisas para aumentar, às vezes, a sobrevida, para tratar, tratamos doença, mas nós não somos Deus. Nós não fizemos milagres, né? Então, isso aí que a gente tem que ter consciência, né? E eu procuro sempre dividir a responsabilidade com o paciente. Isso é uma coisa que eu aprendi, para não puxar para ti, que aí depois o familiar sai descontente. Não, peraí, vamos fazer assim, vamos dividir responsabilidades.
Ô, Jota Felipe, vamos falar de glórias agora. Doutor, aqueles momentos assim que o médico fica cheio de felicidade.
Que momento que marcou a tua vida, assim, que tu salvou alguém, que mexeu realmente contigo como ser humano?
Tem tantos casos, né?
Quantos anos de profissão, doutor?
27
anos. Olha só.
27 anos de formado, né? Me formei, primeiro trabalhei lá, fui pro exército, fiquei 5 anos no exército, Porto Alegre, né? Aí depois acabei vindo pra cá, pra Xaxim.
Aqui já é 20.
22 anos que estou aqui. 27 anos, 5 anos eu fiquei no exército e mais 22 anos aqui em Xaxim, né? Mas tem cada, olha, gente, foram inúmeros casos, né? Teve mesmo uma criança, né, que chegou parada, que chegou engasgada em parada, né, cardiorrespiratório, uma criança de 2 anos, a mãe e pai desesperado, tudo, a gente aspira e põe oxigênio e massageia tudo, e a criança voltou, né? Mas teve nesse caso. Teve um caso também, assim, é muito, que nós estávamos fora do hospital, nós estávamos em Itá, né? Eu, mais 2 colegas médicos, né? Nós tínhamos um terreno lá, que estavam na casa, e começou a escutar um barulho, ficou bem rápido, assim, para não tomar muito tempo. Começamos a escutar um barulho na casa do vizinho ao lado, que a mãe tira, chorando, nós fomos lá para ajudar. Eles tinham perdido uma criança, eu acho que a criança devia ter uns 4, 5 anos, ficou tempo perdido, não se deram conta, quando foram ver que encontraram a criança no fundo da piscina, né? Morta, parada, né? Aí nós pegamos, tiramos, chegamos lá, chegou os bombeiros, tudo, aí nós chegamos e começamos a as medidas, né, de ressuscitação cardiopulmonar, tudo. Aí eu perguntei, pai, mas quanto tempo tá aqui? Não, tá mais de 10 minutos que eu perdi. Eu digo, puxa, essa criança não vai voltar mais. E nós, pai, faz 5, 10 minutos ali em cima e não parar, dando um pouco. Deu um aspiro, começou a vomitar, tá dando um pouco. A criança voltou, cara. E nós não tínhamos nada lá, nós não tínhamos nada, não tinha um oxigênio pra fazer nada. Era nós na boca a boca e um, eu e o Cleber Santibar, um fazendo massagem. Aí, ó, bota dentro do carro, tá, e vai pro hospital. Aí foi o colega junto, eu fiquei, não foram. Foi os outros dois junto com um hospitalzinho ali deitar. Uhum. Isso já faz o quê? Mais de 15 anos, né? E aí chegou ali pra entubar, não tinha material pra entubar, entubaram a criança, não, vamos pra logar pra Concórdia, pra UTI, tá. Foram pra Concórdia, deu a coincidência de eu chegar lá em Concórdia na UTI pediatra, tava um colega de turma nossa de plantão na UTI, recebeu a criança lá, entubou. Em resumo, 15 dias depois o pai veio com a criança aqui mostrar pra nós pra agradecer.
Olha que emocionante. Doutor, né?
Mas são coisas assim.
Emocionante, hein? Tem muita. A grande maioria dos cientistas, enfim, médicos, não acreditam em milagres, por exemplo, na questão divina. Como é que é a tua opinião a respeito disso em casos que não tem muito o que explicar?
Olha, cara, eu como gaúcho, eu digo assim, ó, não creio em bruxas, mas pelo que lasai, lasai.
Cara, se saiu bem, né?
É, eu não creio nas bruxas, mas pelo que lasai, lasai, né? Tem casos assim, que eu já peguei casos assim, que a gente não tem explicação científica pra coisa. É. Né? Às vezes pessoas paradas, casos assim, tudo, né? E a gente, né, tem uma força divina, tem coisas acima, né, a gente só aceita.
Do caso desse menino poderia ter um problema seríssimo,
sequelado, né? Tudo, sequelado, né? É. E o Scott, eu vou ter que colocar aqui, sabe qual é o nome do piá? Highlander.
Highlander.
Não, tu imagina, né?
Não morre,
não,
mais.
Não, o Edmar fala ali do Highlander, não, o Highlander, que ele não morre, cara, né? Tá louco, né? Que tem coisas assim.
E médico gente... pode se automedicar?
Olha, todo se automedica, né? Poder não pode, mas todo se automedica, né? Hoje de manhã eu tava com dor de cabeça, tomei uma medicação, né? Mas assim...
Mas é controlado, tu faz receita pra ti mesmo? Pode,
depende,
ou não pode?
Depende do auto... Não, isso aí é antiético, né? Tu uma receita controlada, tu vai lá, tu não pode, né? É. Por exemplo, que tu sabe que em todas as áreas tem o bom e o mau profissional. Tem aquele profissional viciado, etc e tal, que muito comum, às vezes tem acesso muito fácil à droga. Tem alguns colegas aí que acabam desvirtuando, né? Uhum. E ele não vai fazer, não tem como ele fazer uma receita para ele ir lá e pegar, né? Um remédio controlado, né? Muitas vezes a gente pede pro colega, é que nem pegar um atestado, eu não vou dar um atestado para mim, eu tô doente, ó, cara, por exemplo, ontem eu tava ruim, tava com a gastroenterite, tava com a diarreia, um vômito, uma dor de cabeça, uma gripe forte, não consegui trabalhar, mas eu mesmo peguei uma medicaçãozinha ali, tomei, melhorei e eu não fui trabalhar, só que eu tenho que justificar, dar um atestado, uma coisa assim, né? E tu vai, quantas vezes eu faço pros colegas também, falo, ó, Badinis, ontem eu tava ruim, vim aqui, cara, tomei um remédio, tava com vômito ruim, não consegui ficar aí, tá? Isso aí a gente... Ah, claro, não é uma coisa que começar a se perpetuar. Uma vez por semana o cara vem pedir atestado. Não, peraí, aí também não, né? Porque tu sabe que em todas as profissões tem o bom e tem o mau profissional, né? Nem todo que é médico é uma profissão nobre, como vocês dizem, o médico é santo. Não.
É. Doutor, qual é o conselho que o senhor dá para quem? Para aqueles jovens que querem e vão, porventura, por esse caminho da medicina?
Olha, eu falo aquela mesma coisa que o professor me falou. Meu professor me falou que eu falei para vocês. Tu vai ter que escolher para viver da medicina ou viver para medicina. Hoje em dia. Ainda é válido essa máxima aí de 20 anos atrás. Tu pode escolher de viver para medicina ou tu escolher de viver da medicina, tá? Mas não pensa que é o que era antes, tá? Antigamente o médico, não que seja respeitado, o médico era idolatrado, digamos assim, hoje não, hoje o médico é muito cobrado, não tô dizendo que seja errado, mas tu é muito cobrado, né? Nos teus atos, no que tu faz dentro de um hospital que tu tá, porque de primeiro o médico fazia o que achava que era e podia fazer, hoje em dia não é mais assim. Né? Não que esteja errado, tá certo, nós estamos evoluindo, né? E eu acho que ninguém tem autonomia, tem o poder de fazer o que quer, tem que fazer as coisas conforme as normas, as diretrizes, né? Os protocolos de tratamento, tudo, né? Não é uma coisa assim, cada vez a medicina está se aperfeiçoando mais nesse sentido, né? Porque a gente vê, e também é uma profissão que cada vez mais cobrada, tu tem que, mais invadida por outras pessoas, outros, todo mundo quer dar palpite. Tu vê agora na pandemia, o que fizeram? Fizeram uma palhaçada de lançar uma CPI lá, porque para tirar a autonomia do médico não podia prescrever. Gente, O cara chegava lá, e agora depois do cachorro morto é muito fácil tu vir tirar foto, né? Depois que passou a pandemia, que constataram que aquela medicação não fazia efeito, tu vai lá punir quem prescreveu aquela medicação, mas o cara chegava pra ti com falta de ar, morrendo, tu ia dizer o quê? Dá um paracetamol, mandar pra casa? Ah, não, porque eu não sei, porque eu não tenho que tratar ainda. Cara, vamos lutar com as armas que tinha. Eu usei muito, né, a ivermectina, e agora uns colegas meus vêm falar, ah, porque tu usou que não, ele fica, sim, eu ia dar o quê? Eu ia ficar de braço cruzado?
Tinha que fazer alguma coisa, ninguém
alguma conhecia. Coisa tinha que dar, eu ia lutar com as armas que tinha, e não me arrependo de ter feito isso.
Tava
aí
todo mundo desesperado, não sabia o que fazer,
sim,
né,
não sabia, doutor? O que como é que fazer? Vai... Aí o paciente chegava na tua frente lá, né, e tu ia dizer, não, toma um paracetamol que eu não sei o que fazer, que eu... depois sim, porque no início da China, a China não esterilizou, depois na Itália que começaram a fazer necrópsia, autópsia, examinar os cadáveres e divulgar que o problema era de coagulação, que aí tu começou a usar anticoagulante, né, aí começou a salvar vidas, começou a conseguir reverter os casos, usar os corticoides, que era o que melhorava, então, nós começamos assim, a trocar o pneu de um carro com um carro andando na pandemia. Né? E se tu não tinha o que fazer, tu tinha que alguma coisa, tu tinha que dar alguma coisa, tu tinha que tentar. Isso aí que é ser médico. Às vezes tu não consegue fazer alguma coisa, mas peraí, gente, vamos fazer o que a gente pode. Pode não dar certo, pode não dar certo, mas vamos ter que tentar. Não vamos ficar de braço cruzado ali esperando.
Doutor, vou tocar num assunto aí um tanto sensível para algumas pessoas em relação à questão da vacina. Há quem diga que diminuiu o número de pais levar os filhos para tomar outras vacinas de doenças que já tinham sido erradicado no país, por exemplo, a poli, que foi erradicada lá em 94, se não estou aqui equivocado, acabaram então não levando seus filhos a tomar a vacina. O que o senhor tem a dizer em relação a essa vacina da Covid? Ela trouxe uma credibilidade e salvou vidas?
Com certeza. Se a gente vê se hoje nós estamos livres da Covid aqui, tem o fator vacina. No início, a vacina está sendo aperfeiçoada, foi um lance experimental, só que a vacina, gente, no meio de uma pandemia, tu demora ela para fazer efeito. O que que é a vacina? A vacina é prevenção, não é curativo, né? Então, com certeza, a vacina fez os efeitos colaterais, todo que a vacina dá efeito colateral. Quando tu levar o teu filho para fazer aquela tríplice da vacina, o que que quem faz a vacina? Mãe, se der uma febrezinha, uma coisinha, dá um paracetamol, se piorar qualquer coisa, vem. Alguns casos de reação grave de qualquer vacina tem, sempre teve, né? A pessoa alérgica teve, mas não tinha essa mídia toda, né? Agora tu fez a vacina do Covid e deu, alguém passou mal, claro que vai ter, alguém vai desenvolver alguma alergia, mas como foi a vacina da Covid que estava na mídia, que o pessoal queria de politicar, já politicaram o negócio, correto. Aí já coloca, ah, porque morreu de vacina, porque a vacina vai fazer mal, não sei o que tem. Para alguém sempre deu alguma reação à vacina.
Não só essa, né?
Claro, aquilo não é água, toda não,
eu na primeira dose, doutor, confesso que eu passei mal mesmo, vim trabalhar de arrasto. Na segunda já não.
Eu acho que eu desenvolvi a Covid quando eu fiz a vacina.
Pois é.
Fiz a vacina e desenvolvi, mas o Covid é sintomático. Teve a segunda ou a terceira dose, não me lembro qual que eu fiz lá, que a outra da Pfizer, que puxa vida, me doeu o braço, tudo, me deu febre, fiquei um dia... Mas foi só aquilo ali, é reação vacinal. Tu não tá tomando água, gente?
É.
Aquilo ali, alguma reação o teu corpo faz.
E é bom isso que faça essa reação?
Mas claro, é dizer que tá fazendo efeito. Tu tomar uma coisa, não te fez nada, então tu tá tomando água.
Correto.
Então é dizer que o teu corpo tá gerando reação contra aquilo, tá gerando anticorpos, que é a função da vacina. Temos que vacinar. E a questão da queda das pessoas procurar a vacina, essas outras vacinas, eu acho que as pessoas ficaram muito focadas mais na vacina do Covid também. Tu vê agora, esse ano nós tivemos uma endemia de gripe na cidade bem forte.
Correto.
Por quê? Porque o pessoal no ano passado não vacinou pra gripe. O pessoal ficou só focado no Covid, queria vacina pro Covid, queria vacina. Aí não vacinou pra gripe. Aí o vírus da influenza pegou mais força. E aí veio mais forte esse ano a influenza. Então, temos que fazer vacina no nosso país. O Brasil é um país que é referência em vacina. O povo tem o hábito de se vacinar e temos que continuar com essa vacina. Para evitar que doenças que já eram erradicadas voltem a aparecer de novo. A paralisia, né, etc e tal. Mas a vacina é uma arma que nós temos, uma evolução da ciência, da medicina, né? E vamos ter que usar essas armas aí.
Olha, Felipinho, que bacana, né? O doutor Diniz.
Minha opinião, né?
Não. A gente fica feliz da sua presença aqui, falando
abertamente. E a minha opinião, assim, ó, embasado, né? Com um embasamento. Eu tô
com a ciência da empírica.
Exatamente. E justificando o porquê que eu tenho essa opinião, né? Não adianta nada chegar lá e dizer, ah, eu sou contra a vacina porque vai virar jacaré. Não tem, não. Né? Não é por aí. A gente estamos dando opinião baseado em princípios científicos, né?
A média do catarinense, chegamos e passamos dos 70 anos. Com a evolução da medicina, o homem pode chegar a 100 anos jogando bola, doutor?
Cara, olha, eu tô com 55 e tô jogando meu futebolzinho.
Olha só.
Semana ainda, viu? Né? Tô fazendo a academia, né? Tô com um paciente ali de 97 anos internado ali, que não tomava nenhum remédio, só fez uma arritmiazinha cada dia. Tá ali o velhinho. É. Vou mandar pra casa hoje,
né? Pega a receita com ele.
Um tempo atrás, há 40 anos, a pessoa era considerada velha, não era, doutor? Sim, que a medicina não era tão evoluída, as pessoas morriam mais jovens.
Claro.
Mais jovem não, 40 anos já era, já tava lá na terceira idade. Hoje não, né?
É que nem um paciente hoje de manhã que eu atendi chegou pra mim, pois é, doutor, agora assim, ó, então eu já tô com 70 e poucos anos, começa a dor de agora. Isso aí só começa quem tem 70. Quem não chegou nos 70 não vai ter. Ah, os que morreram antes, claro, os que morreram antes não vão ter, né? Tá, graças a Deus que tá tendo essa dorzinha, porque coisas naturais.
Tá viva, né? Né?
Mas é por isso aí que a medicina é bom, assim, a convivência da gente, que a gente, assim, ó, uma coisa que eu quero dizer, deixar aqui, ó, que medicina, tu aprende a viver com pessoas, tu vive com pessoas. Tem outras profissões hoje em dia que é só máquina, computador. Não, a medicina ainda, hoje em dia tá a telemedicina, robótica, etc e tal, mas na medicina tu tem que ir lá, tu tem que olhar o paciente, olhar na cara, sentir, botar a mão, apertar, examinar, ver o que que tem. Eu sou ainda dos médicos antigos, mais raiz aí, que tu tem que olhar, não é só exames, que hoje em dia, cara, houve um aumento muito grande das faculdades de medicina, tu vê que em cada cidade, duas, três, né? E a qualidade do ensino médico caiu muito. Eu sei que eu sou o diretor técnico do hospital ali, eu contrato os médicos pro plantão, tudo, eu vejo médico recém-formado saindo com uma, não é culpa deles, do ensino, de uma dificuldade de aprender, né? Então, ainda mais agora que teve esses últimos dois anos aí, vai sair alguns profissionais, não só na área médica, mas de todas,
por causa da
telemedicina. E medicina, que eu digo, é uma coisa que tu tem que estar lá no hospital, tu tem que ver, é vivência, é olhar o paciente, é examinar, é botar a mão, é entender. E não estão tendo, isso aí já está refletindo nos médicos que estão saindo formados agora, né? Então temos que cada vez melhorar mais isso aí, porque medicina é contato, é tá com gente, não só da área de saúde, mas também os teus profissionais que trabalham contigo. Tu vê, hoje de manhã eu vou no posto de saúde, trabalho com o pessoal do posto de saúde, deve sair de lá agora, né? O pessoal do posto, ó, manda um abraço para nós, um abraço para as meninas ali do agente de saúde lá do posto Guarani, que me dão um chimarrãozinho todo dia de manhã quando eu termino lá. Mas isso aí que é medicina. É. Agora já cheguei no hospital, as gurias lá, eu digo, bata, fiz dois ultrassom, tem que ir lá pra rádio. Ah, doutor, manda um abraço, você tá te escutando aqui na Rádio Cultura, que a Rádio Cultura é ouvida aqui por todo mundo. Já vamos colocar na rádio, no ponto a ponto do Filipim, né? Que eu já sabia até o programa que eu ia aí. Né? Mas é isso aí que é bom. Trabalha um pouco aqui, tu lida com pessoas, tu vê com pessoas, tu não fica dentro de uma sala mexendo em computador e coisa e tal. Isso aí que é a medicina, eu gosto disso aí, gente.
E obrigado por compartilhar. Muito
obrigado pela Rádio Cultura aí, sempre dando oportunidade pra nós estar aqui conversando e falando. E também no Dia do Médico, homenagem tá prestando pra nós aí. Valeu, gente, muito obrigado.
Obrigado, doutor Diniz, participando do nosso Ponto a Ponto de hoje, Dia do Médico. Em nome dele, parabenizar todos os médicos de Xaxim e da região.